Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados defendem mudanças na infraestrutura de transportes.
Parlamentares divulgam ações para a valorização das famílias.
Propostas garantem benefícios financeiros para a terceira idade.
Projeto quer instituir o programa Auxílio Idosos para pagamento de um auxílio mensal no valor de R$ 306 para as mulheres com mais de 65 anos e para os homens com mais de 70 anos. A proposta foi apresentada por Fábio Souto, do DEM da Bahia.
Os idosos ou portadores de doenças graves ou incapacitantes devem receber imediatamente qualquer tipo de crédito determinado pela Justiça, mesmo os precatórios. A proposta é de Edson Pimenta, do PSD da Bahia, e será analisada na Comissão Especial dos Precatórios.
Saúde. Para que a cirurgia bariátrica tenha êxito, é necessário dispensar o cuidado psicológico ao paciente no pré e no pós-operatório. Francisco Floriano, do PR do Rio de Janeiro, explicou que a intervenção bariátrica é recomendada no tratamento da obesidade mórbida.
A Comissão de Seguridade Social vai examinar o projeto de Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, que concede compensação tributária gradativa às empresas que reduzirem alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada, gordura trans e sódio. Os elementos são considerados danosos à saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que fixa em 30 horas semanais a carga de trabalho para os psicólogos. Na avaliação de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi uma vitória importante para a categoria.
Segurança Pública.
Projeto decreta a perda de guarda de crianças e adolescentes quando o laudo médico apontar insanidade mental, dependência de drogas ilícitas, alucinógenas ou alcoólicas, do detentor da guarda, pai ou mãe. A proposta de Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, pretende evitar agressões familiares aos menores.
Justiça.
O projeto pretende assegurar o apoio do Tribunal de Contas da União, da Receita Federal e da Polícia Federal para que a Comissão de Fiscalização apure o desvio e a transferência ilegal para o exterior de 10 bilhões de reais, realizado por uma rede de lavagem de dinheiro. A proposta é de João Arruda, do PMDB do Paraná.
Exalci, do PSDB do Distrito Federal, criticou a postura da base governista que tentou postergar a instalação da CPMI da Petrobras. O parlamentar acrescentou que está coletando assinaturas para a criação da CPI da Copa, no sentido de apurar possíveis desvios públicos nas obras realizadas para o Mundial.
O exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, chega em muitos anos a reprovar 90% dos formandos em direito. Para evitar que os candidatos reprovados paguem a taxa de inscrição a cada nova tentativa, Manuel Rosa Neca, do PR do Rio de Janeiro, propôs projeto de lei fixando taxa única.
Em defesa das manifestações populares, Renato Simões, do PT de São Paulo, defendeu que a Justiça Federal faça uma averiguação sobre todos os manifestantes presos durante os atos de protestos, em junho deste ano. Para ele, é inadmissível proibir as manifestações pacíficas em detrimento dos atos criminosos de alguns ativistas.
Eleições.
Favorável a uma reforma política que leve em conta a vontade da maioria da população, Assis Melo, do PCdoB gaúcho, criticou quem aceita dinheiro da iniciativa privada para suas campanhas. Para o deputado, o fortalecimento dos partidos só vai acontecer com a garantia do financiamento público.
Durante o discurso na tribuna da Câmara, Fátima Pelaz, do PMDB do Amapá, fez uma homenagem a figuras políticas que tiveram atuação destacada, tanto no poder legislativo quanto no executivo. A deputada destacou as contribuições efetivas dos homens públicos ao progresso e ao desenvolvimento do país.
Manuel da Conceição Santos, um dos fundadores do PT, comemorou o aniversário de 80 anos no dia 24 de julho. Domingos Dutra, do SD Maranhense, celebrou a data. Ressaltou a luta de Manuel da Conceição na busca pela justiça, pela reforma agrária e pela paz.
Ciência e tecnologia.
O Marco Civil da Internet garante a liberdade de expressão e a proteção da privacidade dos dados pessoais, lembrou Jorge Tadeu Mudalém, do DEM de São Paulo. O deputado afirmou que um dos pontos mais importantes do marco é a neutralidade da rede, que evita a discriminação da informação.
Projeto de Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, proíbe que as empresas de telefonia móvel estabeleçam prazo de validade para os usuários utilizarem os créditos de serviços pré-pagos. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural de Altamira, do Paraná, tem o direito de executar pelo prazo de 10 anos serviço de radiodifusão comunitária em Altamira do Paraná. O projeto foi relatado por Odílio Balbinotti, do PMDB.
Cultura.
Aguarda a resposta do Poder Executivo o pedido de explicações de dois convênios firmados entre o Ministério do Turismo e a Fundação Porto Seguro Promoções e Eventos, no valor total de R$500 mil para realizar festas de carnaval. O pedido é de Jânio Natal, do PRP da Bahia, que quer saber como foi gasto o dinheiro público.
A Câmara deve realizar sessão solene no próximo dia 21 de outubro em comemoração ao Dia Nacional da Valorização da Família. A iniciativa, aprovada ainda em 2013, foi apresentada por Henrique Afonso, do PV do Acre.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, defendeu a veiculação de programas de cunho religioso em rádios e televisão abertas, por entender que o conteúdo transmitido favorece a permanência das famílias.
Educação.
Requerimento de Eurico Júnior, do PV, foi encaminhado ao Ministério da Educação solicitando a liberação de recursos para a reforma do Centro Cultural Aldeia de Arcozelo, em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro. O parlamentar explicou que a obra será necessária para abrigar uma unidade do Instituto Federal de Educação.
Esporte.
A realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016 era possível graças à união das três esferas de governo para garantir a infraestrutura necessária, assegurou Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro. O deputado salientou o avanço de 24 projetos, do total de 27, do chamado legado olímpico.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Daiane dos Santos?
O que o candidato ideal deve ter? Eu acho que ele deve fazer valer o que ele prometeu, que é estar fazendo valer o direito da população, né? E eu acho que a gente também não pode esquecer que quem a gente eleger, ele vai ficar no mínimo 4 anos. E esses 4 anos vão fazer uma diferença enorme na nossa vida. Não vai ser uma hora, e sim 4 anos. Bom, e o que é preciso para votar bem? Eu acho que é analisar o candidato, estudar o histórico dele, saber a fundo como ele é, como ele pensa, se ele é uma pessoa que realmente merece o nosso voto.
Tá aí o pensamento da Daiane dos Santos, ex-ginasta, agora empresária. É assim que ela vota. E você, como vota? Pense bem. Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Transportes.
A infraestrutura de transporte no Brasil, na avaliação de Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, precisa ser aprimorada. Para o parlamentar, as ferrovias e as vias fluviais precisam ser mais exploradas, principalmente para escoar a produção brasileira.
Os investimentos já realizados, de acordo com o parlamentar, trouxeram resultados antagônicos, pois o preço dos pedágios pode inviabilizar, de certa forma, o transporte da produção.
Hoje, o nosso país vive um drama. Está produzindo bastante e está impedido de levar isso até os portos. Por quê? Porque as nossas rodovias são precárias, elas não são duplicadas e em alguns lugares nem estrada possível para retirar a produção do campo não tem. Então nós precisamos sim que haja um grande evento nacional para que se possam fazer rodovias mais adequadas, ferrovias e também utilizar a possibilidade das vias fluviais. Nós temos a possibilidade de grandes rios brasileiros transportarem grande parte da produção até os portos. E isso não está sendo explorado no momento. Mas para isso, é lógico, precisa muito investimento. Alguns investimentos foram feitos, mas não o suficiente. E aqueles que foram feitos, que foram entregues à iniciativa privada, eles estão quase sendo impraticáveis, pois o pedágio nas rodovias é tão alto que quando chega no final da viagem, o motorista de caminhão gastou mais em pedágio do que em combustível. Isso é inconcebível.
Dilceu Esperafico enfatizou que há necessidade de uma mudança radical no sistema rodoviário, ferroviário e fluvial para dar sustentação ao escoamento da produção agrícola e mineral.
Inaugurada em 1998, a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que liga Santa Fé do Sul, no Paraná, à Rubinéia, em São Paulo, pode passar a ser pedagiada. Edinho Araújo, do PMDB, é contra a medida, alegando que o investimento feito na construção da ponte está retornando para o país por meio do estímulo ao agronegócio.
Eu tenho me posicionado absolutamente contra, já manifestei isso junto ao Ministério dos Transportes e junto ao Palácio do Planalto, de que esta medida, ela não está ao lado do desenvolvimento, ao lado do estímulo à produção, do agronegócio, uma ponte que já está pronta, acabada, paga, e a manutenção é ínfima, tendo em vista o grande volume de recursos que foi gasto na sua construção.
De acordo com Edinho Araújo, 10% da soja exportada pelo Brasil passa pela ponte rodoferroviária.
A ordem de serviço para a conclusão da pavimentação da Serra do Faxinal em Santa Catarina foi assinada em julho pelo governo do estado. Ao informar que a extensão da obra é de pouco mais de 15 quilômetros, Edinho Beijo, do PMDB de Santa Catarina, comunicou que serão investidos cerca de R$ 55 milhões.
O projeto denomina viaduto localizado na BR-101, no município de Goiânia, em Pernambuco, como Viaduto Arlande Albuquerque. A proposta de José Chaves, do PTB, quer homenagear um dos fundadores do antigo MDB, atual PMDB.
Começou a tramitar o projeto que institui incentivo fiscal à produção e comercialização de automóveis movidos a eletricidade ou híbridos, que combinam eletricidade e combustível. A proposta é de Fernando Coelho Filho, do PSB de Pernambuco, que quer eliminar a cobrança do imposto sobre produtos industrializados.
Na visão de Flaviano Melo, do PMDB do Acre, a Agência Nacional de Aviação Civil precisa agir para evitar o isolamento da população do Acre, sobretudo no período das chuvas. O deputado criticou ainda o preço das passagens aéreas entre Rio Branco e a capital mais próxima, que é Porto Velho, em Rondônia.
O projeto prevê que a empresa de transporte aéreo compense o passageiro que não despachar bagagem ou não utilizar a franquia integralmente em voo doméstico. A proposta é de Davi Alves Silva Júnior, do PR do Maranhão.
A Comissão de Viação e Transportes vai analisar o projeto de Erivelton Santana, do PSC da Bahia, que determina o exame laboratorial de alcoolemia e outras substâncias psicoativas em pilotos e copilotos de aeronaves, pelo menos uma vez por ano.
Desenvolvimento regional.
Os Correios estão entregando a correspondência para os acreanos com até 3 semanas de atraso, segundo lamentou Gladson Cameli, do PP do Acre. O deputado acrescentou que a população tem 2 opções para pagar as contas em dia, acessando a internet ou indo pessoalmente buscar a correspondência.
Votuporanga está entre as 6 melhores cidades para morar no Brasil, segundo o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. João Dado, do SD de São Paulo, salientou que foram avaliados quesitos como emprego e renda, além de saúde e educação.
João Pessoa, na Paraíba, completou 469 anos de fundação. Ao celebrar a data, Luiz Couto, do PT, elogiou as estruturas públicas de saúde, educação, esporte e as paisagens da capital paraibana.
Para Mirlando, do PMDB de Rondônia, os estados precisam voltar a ter autonomia para criar municípios. O tema, na opinião do parlamentar, pela sua complexidade, precisa voltar a ser discutido com mais profundidade pelo Congresso Nacional.
Os Estados Unidos estudam dividir o estado da Califórnia em 6 unidades separadas. Na avaliação de Paz Landim, do PTB piauiense, o Brasil poderia se espelhar na decisão do país norte-americano e propor também uma atualização do mapa político do seu território.
Economia.
Ao destacar o impacto positivo da implementação do Plano Real na economia brasileira, Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, ressaltou a importância de preservar a estabilidade monetária. Para o deputado, a criação e a manutenção da nova moeda foi uma conquista da sociedade.
O Banco dos BRICS e o Fundo de Reserva irão permitir aos países que compõem o grupo se socorrerem mutuamente em caso de eventual crise financeira. Na opinião de Francisco Chagas, do PT de São Paulo, a iniciativa do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é uma alternativa a organismos financeiros internacionais.
Projeto que autoriza a mineração em até 10% da área em unidades de conservação, com contrapartida de cessão de área equivalente em tamanho e características ao órgão ambiental, obteve parecer favorável. A proposta de Vinícius Gurgel, do PR do Amapá, será votada na Comissão de Minas e Energia.
A qualificação profissional deve ser a base de uma política educacional para que o Brasil ingresse no caminho da inovação e conquiste maior produtividade, defendeu Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco. O deputado lembrou que estudos demonstram que as economias em desenvolvimento precisam capacitar a mão de obra.
Proposta para permitir a negociação a respeito do tempo de deslocamento para o trabalho. Quando o lugar for de difícil acesso, será analisada na Comissão de Trabalho. A iniciativa é de Roberto Balestra, do PP de Goiás, e modifica a lei atual que estabelece o tempo de deslocamento como hora trabalhada.
Decisão do Supremo Tribunal Federal pode alterar os processos de demarcação de terras indígenas.
O entendimento agrada os representantes do agronegócio na Câmara.
Conheça a opinião dos deputados ligados à agropecuária na reportagem de Ana Raquel Macedo.
A Frente Parlamentar da Agropecuária comemorou decisão do Supremo Tribunal Federal que invalidou declaração de fazenda em Mato Grosso do Sul como área indígena. Por maioria de votos, a segunda turma do STF acatou o mandado de segurança do proprietário, contrariando com isso entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual esse instrumento jurídico não seria adequado para questões mais complexas. O mandado de segurança pode ser usado quando pessoa física ou jurídica sofre violação de direito ou teme sofrê-la por parte de alguma autoridade. No caso em questão, a área foi reconhecida terra indígena Guirarocá pelo Ministério da Justiça. O entendimento é de que os índios Guarani e Caiová ocupavam tradicionalmente a área até serem expulsos no processo de colonização de Mato Grosso do Sul. Para o Supremo, deve-se, no entanto, considerar a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como marco temporal para análise de ocupação indígena, assim como indicado no julgamento da demarcação de outra terra indígena, a Raposa Serra do Sol, em Roraima. Ainda segundo o ministro, os guaranis caiovás residiram na área em disputa até o início da década de 40. O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, analisa que a decisão do Supremo esclarece uma dúvida recorrente.
Na Frente Parlamentar, nós estamos repassando, né, através das federações da agricultura nos estados, todas as entidades, para que todos os processos envolvidos em todos os estados da federação, os advogados possam usar essa decisão do Supremo, que nós sempre entendíamos assim, que o marco temporal da Constituição de 1988, isso é que tinha que valer, né? E não a interpretação da FUNAI ou a interpretação do próprio Ministério da Justiça e do próprio Ministério Público Federal.
A terra indígena Guirarocá, alvo da disputa em Mato Grosso do Sul, ainda aguardava homologação da Presidência da República. O estado é um dos que enfrenta os conflitos mais violentos relacionados à causa indígena no país. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Agricultura.
Em Mato Grosso do Sul está sendo instalado um dos maiores plantios de seringueiras do país. Akira Otsubo, do PMDB, avaliou que a área a ser plantada possibilitará a extração de 80 mil toneladas de borracha natural em 2023, correspondendo a 28% da produção nacional.
A Comissão de Agricultura vai analisar requerimento assinado por Jairo Ataíde, do DEM de Minas Gerais, para criar uma subcomissão permanente para tratar das questões da irrigação no Brasil. A proposta é uma iniciativa do parlamentar junto com outros deputados.
Afonso Ran, do PP do Rio Grande do Sul, cumprimentou o setor agroindustrial de Bagé, que lançou no início do mês de agosto novas variedades de vinho. Existem na região, segundo o parlamentar, 19 vinícolas em franca produção.
Ao criticar a falta de investimentos do INCRA para infraestrutura em assentamentos, Zé Geraldo, do PT do Pará, considerou um absurdo que, enquanto a obra de uma ponte possa custar 300 milhões de reais, o governo não disponibilize recursos para pontes e estradas nos assentamentos da reforma agrária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite a todos.
E eu sou Paulo Otaran. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Já estão abertas as inscrições para os cursos à distância realizados pelo TCU. O servidor público que estiver interessado poderá se matricular em aulas de planejamento governamental e gestão orçamentária e financeira, controles na administração pública e estruturas de gestão pública. E para aqueles que atendem diretamente ao público, o TCU também oferece um curso que vai explicar a importância do bom tratamento e a relação do atendimento com os princípios éticos e legais. Todos os cursos começam no dia 6 de outubro e vão até o dia 31. As inscrições são gratuitas e terminam no dia 2. Basta se cadastrar no portal TCU e depois entrar na página de Educação Corporativa, escolher o curso e se inscrever. Saiba mais no www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.